Olá, pessoal! A temporada de resultados do primeiro trimestre de 2024 já começou, com números da Vale e do Açaí já divulgados nesta semana. E também nesta semana, aí, um outro assunto que ficou bem em destaque foi o halving do Bitcoin. Então, se você quer entender mais sobre esses assuntos e perspectivas, tanto para a temporada de balanços como para o mercado de cripto, começa agora o Radar da Semana. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zan Lorenz.
E aí, Má, tudo bem? Quinta-feira, nosso tradicional podcast aqui começando super animado. Tem uns temas aí bem interessantes para a gente falar. Conectam o Brasil com o mercado internacional, temporada de balanços, falar um pouco de micro, depois de seguindo aí mais um primeiro trimestre muito macro, né, que movimentou o mercado. Então, é sempre bom também a gente olhar os dois prismas aqui nessa parte de análise.
Sim, né? Depois daquele programa da semana passada, né, que a Stephanie falou pra caramba ali de perspectiva de corte de juros, a gente agora vai detalhar aí no corporativo, cripto.
Vamos adaptar esse novo cenário aqui que de dezembro do ano passado, né, para agora mudou completamente, né?
Sim. Bom, então para apresentar a nossa mesa aqui, quem vai falar aí do universo de criptoativos e vai explicar o halving, estamos aqui com o Lucas Josa, que é trader da mesa de Digital Assets aqui do BTG.
Fala, galera. Bom dia. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Acho que finalmente aconteceu aí um dos eventos mais esperados do ano para o mercado cripto. Vamos comentar um pouquinho quais podem ser os principais impactos também derivados desse evento.
E para falar da temporada de resultados corporativos, das perspectivas aí, como já foram alguns resultados já divulgados, Luiz Molo, que é analista de ações aqui do BTG.
Bom dia, Mar, Gerson, Jordan. Bom dia, pessoal. Bom dia a quem está nos ouvindo aí. Vou tentar contribuir um pouco com a nossa perspectiva para esse primeiro tri de 2024. Vamos ver.
Tem coisa para falar. Já
tem coisa para falar.
Muito relatório de prévia que já saiu, então dá para a gente detalhar alguns setores aí, né?
É isso aí.
Bom, vamos começar com Bitcoin, Gerson?
Vamos embora.
Você já até anunciou ali no Morning Call, né? Já chamou a galera para vir ouvir o nosso programa. Então, vamos lá. Bom, a gente foi na última sexta-feira, né, que aconteceu o tão esperado halving. Então, eu queria entender com você o que foi esse evento, né, o que aconteceu e qual o efeito ali no preço do Bitcoin, né? A gente viu muitas notícias falando que o preço poderia subir, né, eventos históricos, outras vezes que aconteceram os halvings, teve essa valorização e por que a gente ainda não viu aí?
Bom, beleza, vamos lá. Primeiramente, o halving é um evento que acontece praticamente a cada de quatro em quatro anos, quase como uma Copa do Mundo aí para o Bitcoin, mas acontece praticamente 4 em 4 anos ou 210 mil blocos dentro da rede Bitcoin. É um evento em que a recompensa de cada um dos blocos que são registrados dentro da rede com um conjunto de transações cai pela metade, né? Agora a gente está falando de uma recompensa por bloco de 3.125 bitcoins, né? 3.12 bitcoins aí, por bloco, uma redução de 50% que a gente tinha versus ali quinta-feira da semana passada. É um evento que o mercado, ao longo dos últimos anos, tem ligado bastante em relação ao impacto de preço. Então, começa a mensurar um pouco esses ciclos de aumento de preço praticamente exponenciais aí dentro do Bitcoin, justamente pós-halving, né? Então a expectativa do mercado é sempre pós-halving. O mercado sinta um pouco mais desse choque de que, pô, é um ativo anti-inflacionário, realmente a política monetária, digamos assim, do Bitcoin continua funcionando de uma forma excelente, tanto para o longo prazo. Mas na minha cabeça isso não é uma coisa que muda muito o preço agora. Acho que a gente tem outros fatores mais relevantes do que isso. E até mesmo quando as pessoas tentam fazer essa ligação de halving, etc., com o preço do próprio Bitcoin, acho que a gente teve ao longo da história fatores bem mais importantes do que isso. Como, por exemplo, em 2020, beleza, a gente teve o halving, mas a gente também teve o Covid, né? E a gente teve uma injeção de liquidez astronômica na economia como um todo. E isso acabou puxando muito uma alta gigantesca em ativos de risco como um todo, não somente cripto. Então, assim, eu acho ótimo pela perspectiva de narrativa, mas pensando também na diminuição da recompensa agora, que já é uma coisa muito marginal versus o que a gente tinha há alguns anos atrás, não é uma coisa que em si deveria ter um impacto grande no preço, muito mais pela perspectiva de narrativa. Acho que fica mais fácil talvez você colar isso na parede para vender para os seus clientes, pensando também na perspectiva de ETF.
Legal. Então, assim, né, da última vez, como você mencionou, 2020, não foi só o halving, né?
Tiveram
outros fatores.
Exato. Até acho que em outros halvings também, se você for procurar no Google casar exatamente a data do ano com injeções de liquidez na economia norte-americana, você vai ver que tem uma correlação bem grande com isso, né? É, óbvio, né? Não necessariamente é somente isso, mas acho que a gente tem uma base estatística muito pequena para realmente conseguir ligar essas coisas.
E deixa eu já te perguntar, então, a gente falou aí no começo, né, dessa perspectiva de corte de juros dos Estados Unidos que ficou mais para frente, esses eventos macro pegam em Bitcoin, vão pegar mais agora que passou esse efeito do halving? Como que fica?
Eu acho que agora tem uma tendência um pouco mais forte de voltar a impactar assim como foi ali em 2022 e comecinho de 2023. Para mim, que a gente teve do segundo semestre de 2023 até aí, o último mês, praticamente, foi um movimento especulativo muito forte e assim com um racional bom, principalmente por conta da entrada dos investidores institucionais através dos ETFs lá nos Estados Unidos. Então, o mercado pegou muito um hype em cima disso, né? Viu que tinha algumas coisas que realmente não estavam precificadas e o Bitcoin acabou batendo aí uma nova máxima de preço ali próximo da região de US$74 mil. Acho que agora que passou um pouco dessa euforia, é uma análise um pouco mais robusta agora como que esses flows estão efetivamente acontecendo, quem é responsável por esses flows, quais são os bancos de investimento nos Estados Unidos que já estão distribuindo e até mesmo ofertando de uma forma mais ativa esses produtos para seus clientes. Então agora é mais ali um trabalho de formiguinha, ver dia a dia como os flows estão dentro desses ETFs e até mesmo tentar entender um pouco mais como está surgindo e caminhando o inflow que a gente vai provavelmente começar até a partir da semana que vem nos ETFs também de spot de cripto na Ásia e em Hong Kong. Acho que esse é um outro mercado bem interessante que pode ter um impacto bem positivo para o mercado cripto como um todo. Mas agora, para mim, na minha concepção, macro vai influenciar um pouco mais, principalmente porque esses eventos mais importantes, digamos assim, já aconteceram. Então, se o macro acabar pesando mais, os inflows estiverem muito fortes, o mercado cripto vai responder bem. Caso contrário, e que pode acontecer com o macro piorando e uma versão um pouco maior a ativos de risco, inclusive cripto, talvez a gente veja o mercado corrigindo ou pelo menos ficando de lado por mais um tempinho.
E essa questão que, lembro do último podcast que você veio aqui, Josa, sobre talvez em maio ter aprovação do ETF de Tier e outros ETFs lá nos Estados Unidos, está avançando isso ou aquela velha, não tem muito o que olhar, só realmente esperar a SEC lá da luz?
Olhando para isso especificamente, Gerson, acho que até passar um pouco realmente da visão de uma forma mais clara, que as notícias não são muito boas.
Tá.
E as notícias não são muito boas justamente porque não temos novas notícias.
Entendi.
E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente teve a aprovação do ETF de Ether, do ETF de Bitcoin lá nos Estados Unidos, no começo do ano, um mês antes a gente começou a ter um back and forth muito grande entre SEC e as gestoras de ativos lá nos Estados Unidos, né? Quando a gente olha para o panorama dos ETFs de Ether, a gente não tem essa conversa acontecendo em tempo real. A gente não tem novas requisições. Óbvio, tem muita gente que traz a perspectiva de a documentação é muito próxima, não precisa mesmo ter essa conversa. Eu acho que esse silêncio no rádio de comunicação, digamos assim, é realmente bem, bem violento e bem ruim para a perspectiva da gente ter ou não uma aprovação agora em maio. Apesar de ter muita similaridade, ainda tem muita diferença também entre os ativos. Quando a gente olha para o Bitcoin, é um ativo que, pela CFTC, tudo bem, o Ether também pela CFTC já é visto ali como commodity, mas com o Bitcoin eu acho que tem uma dúvida muito menor. A SEC tem feito algumas ações também contra a própria Ethereum Foundation, tem tentado efetivamente colocar o Ether ali numa caixinha de security nos últimos meses, então são algumas coisas que acabam trazendo um pouco mais de preocupação para o mercado. E a forma com que eu enxergo hoje é que a gente com certeza vai ter esse ETF aprovado em algum momento, não necessariamente agora em maio. Eu acho que muito provavelmente esse caso vai evoluir, assim como o caso dos ETFs de Bitcoin, para um processo judicial nos Estados Unidos, para realmente ali na corte conseguir ganhar esse direito de ter esse produto listado. Mas, de novo, acho que vai ser um processo vai demorar um pouco e pode ser doloroso para o mercado em alguma perspectiva também.
Legal.
Então, maio, fora...
Eu acho que a probabilidade é bem baixa, assim. Na minha cabeça, acho que hoje estaria ali entre 15% a 20% no máximo.
Bom, queria já ir um pouco para a temporada de resultados. A gente viu, né, nessa semana saíram os números da Vale na quarta-feira à noite. Também saíram os números da Usiminas. As ações ali caíram 14% depois dos resultados. A gente está gravando aqui o podcast bem no comecinho da abertura do mercado. Eu vi que Vale já abriu com uma queda ali de 1%. Então, eu queria entender com você como que foi o resultado aí da Vale.
Claro, vamos lá. O resultado da Vale em termos de, nominalmente, assim, numéricos, vieram bem em linha com o que a gente esperava e com o consenso também esperava. O EBITDA ali pouco acima de 3,2 bilhões de dólares, para não falar que, não foi, que foi exatamente em linha, veio 3% acima do que a gente esperava. A geração de caixa também foi uma parte positiva do resultado ali. A gente viu um yield anualizado próximo de 15% também. Então, em termos de resultado, assim, sem surpresas, mas, ao mesmo tempo, isso não necessariamente é uma coisa ruim. Mas o que vem impressionando a Vale são aspectos que acabam saindo um pouco desse papo de resultado em si. Por exemplo, o preço do minério já foi 130, 140 dólares a tonelada, já está abaixo de 110. Isso, inclusive, abaixo também das expectativas que a gente tem para o ano em modelo. Provisões, principalmente falando de Samarco, era na casa de 3 bilhões de dólares, já passou dos 4, e a gente ainda tem pouca visibilidade se isso pode continuar crescendo ou não. E isso acaba impactando também, inclusive, na disponibilidade de pagamento de dividendo da Vale. A gente não espera que dividendos extraordinários sejam pagos, pelo menos no primeiro semestre. Ainda um talvez, pensando para o segundo semestre. E esse tipo de coisa, além de troca de CEO e mercado chinês ainda, real estate na China ainda bem aquém do que o mercado esperava, vem pressionando a Vale e vem deixando o investidor de lado dessa tese que já foi mais barata, hoje está negociando perto de 4,1 EV/EBITDA. A gente tem, por exemplo, uma Gerdau negociando perto de 3 vezes EBITDA, então tem um valuation bem mais interessante e uma perspectiva macro não tão ruim assim, não tão prejudicada quanto a Vale tem. Então o mercado tem ficado um pouco de lado da tese.
E os Minas? Por que caiu 14%?
Os Minas também é um pouco daquilo, né? Expectativa versus realidade. O resultado também não foi o problema. O problema foi o guidance que a empresa deu para o mercado com relação aos custos por tonelada, principalmente na segmentação de siderurgia dela, já para esse segundo trimestre de 2024, que é um custo crescente. O mercado esperava pelo menos que ficasse em linha ali, ou até caísse para esse segundo trimestre, mas é um custo acima do que o mercado esperava. E isso, a gente tentando endereçar o potencial EBITDA para esse primeiro semestre, que deve ficar, se continuar nessa toada, entre 800 e 900 milhões, versus um EBITDA que o mercado vinha precificando para o ano de 3 bi. Então, assim, o primeiro semestre não deve chegar na metade da expectativa que o mercado tem para o ano. Então, a gente começa a ver risco negativo de ajustes de valores de modelo para os Minas. E isso acabou sendo quase que imediatamente reprecificado logo após a divulgação do resultado dos Minas.
É que eu acho que tem um movimento que a gente tem visto, né, até hoje, né, quando a gente está aqui de novo nesse comecinho de manhã da quinta-feira, a gente estava vendo as ações do Facebook abrindo com 13% de queda. Eu acho que a gente tem visto já um movimento, acho que pós-pandemia, né? A gente tem visto um movimento do mercado estar sendo bem seletivo, né? E vamos dizer assim, parabenizando e punindo, vamos dizer assim, as empresas com grande intensidade, né? Vis-a-vis do que era ali, logo depois que a gente teve aquele movimento de juros zero, etc. O mercado ficava um pouco, aceitava um pouco mais desaforo, né? Acho que como o dinheiro praticamente queimava na mão, né? Você não tinha retorno se não fosse em ativos de risco, a turma, poxa, o resultado mediano, ok, vou aceitar porque eu preciso alocar o meu caixa, né? A gente está vendo hoje, né, o 10 anos lá, 4,65, né? Aqui no Brasil também, uma perspectiva de Selic em queda, mas não muito, né? Um ciclo menor aqui, acho que, e a gente tem visto aqui no Brasil, um mercado mais ilíquido, né? Então, acho que os investidores, tanto lá quanto aqui, né, têm tido uma busca maior por alfa, né? Eu acho que durante bastante tempo a turma alocava mais em teses, né, muito mais no setor, né, ou muito mais em algum momento ali o que estava sendo discutido naquele, do que realmente qual era a empresa, né? Então, acho que de um tempo para cá a gente tem visto a turma voltar para o que era talvez um modo mais antigo, né, de investir em ações, que é não só o setor, né, não só a economia, e sim exatamente a empresa, né? Então, e aí, basicamente, quando há uma notícia positiva, o papel abre e é paro de 10%. Quando há um balanço ruim, como foi Netflix, como foi, né, o Facebook, o papel abre com 10% de queda. e 10% de queda num papel do tamanho, né, do Facebook é realmente um movimento muito grande. Né? A gente até está acostumado com esse tipo de queda aqui no Brasil, né, em alguns papéis, etc., dado um mercado menor, mas pensar no tamanho de uma empresa dessa, a gente estava falando aí de uma perda de valor, né, em minutos ali, astronômica. Então, acho que isso mostra que eu acho que é um movimento que veio para ficar e o quanto que é importante talvez voltar ali, talvez a essência de investimento em ações, de acompanhar o nosso REITs, de acompanhar as carteiras, né, acompanhar as empresas no segundo nível, acompanhar o guidance, né, porque, de novo, o pessoal do Facebook não foi ruim. Né, as perspectivas do próximo trimestre é que foram ruins. Né, então, não dá mais só para alocar em alguma tese que está sendo falada aí e esquecer. Né, a gente precisa agora, talvez, voltar para a prancheta ali, escolher e olhar o segundo nível, né, das análises. Eu acho que, para quem está bem acompanhado, acaba até tendo retornos bem, bem interessantes. A gente sempre volta a falar isso aqui. Né, ficar olhando Ibovespa não quer dizer nada aqui, né, no Brasil, né, o índice em si. É pouco relacionado com a realidade, vamos assim, né, dado o peso de Petro, Vale e bancos. Então, a ideia é que, se você buscar um alfa aqui também, você vai ter retornos, né, bem interessantes aqui, escolhendo bem as empresas que estão alocadas em cada setor.
E aquilo, né, Gerson, você falou dos guidances, né? Como é importante também acompanhar a teleconferência, olhar os relatórios, não é só olhar o lucro, o EBIT da receita.
Porque a temporada de balanço é o retrovisor, né? O cara tá anunciando que já passou, né? Legal, o mercado já entendeu, mas ninguém compra ação olhando para o passado. O pessoal investe na empresa querendo colher os lucros futuros, né? Então, por isso o guidance é bem importante aqui, né, do que vem de resultado à frente. Né?
E isso dos custos também, até na questão da meta, eu vi várias notícias falando que o que pegou também é o custo de investimento em inteligência artificial, né?
Eu acho que a meta tem um pouco de... E aí tá já entrando bem mais na seara do Molo aí, se eu falar alguma besteira aí, você me corrige, Molo. Mas eu acho que o mercado teve uma decepção recente, né? Quando a meta trouxe aquela questão de investir na questão do metaverso, né? E investir uma quantidade razoável de dinheiro nisso e o retorno foi bem baixo, o mercado se frustrou. Né? E aí depois de lá para cá eles meio que fizeram uma melhoria, vamos dizer assim, nessa comunicação, reduziram o CapEx, voltaram a entregar mais resultados, voltaram a focar no core business da companhia, né? Que é essa parte de advertising, etc. E o mercado gostou, a ação bateu ao time high, se eu não me engano, ou bem próximo disso. A questão é que essa volta de um investimento, que se não me engano são 10 bilhões de dólares, uma coisa bem, bem significativa em AI, eu acho que óbvio que AI é o tema do momento, mas talvez o mercado ficou se preocupando aonde, né? O que é esse AI? Será que é de novo, né, o metaverso? Será que é uma coisa que não dá retorno? Então isso preocupou talvez um pouco o mercado de entender um pouco mais para onde que esses 10 bilhões de dólares vão, né? Então acho que isso que deu nos projetos da empresa trouxe essa preocupação, né?
Isso até volta um pouco na questão da liquidez que a gente tinha de forma exacerbada alguns anos atrás e hoje nem tanto, porque enquanto o mercado esperava um fluxo de caixa muito no futuro e ainda assim tinha a paciência de investir e esperar por esse fluxo de caixa, hoje não mais. Com o macro dos Estados Unidos do jeito que está e aqui no Brasil também, o investidor quer ver esse fluxo de caixa o mais perto possível. E essa dúvida para onde vão esses 10 bilhões de dólares que de fato acaba assustando um pouco nesse primeiro momento.
Clareza, né?
Exatamente.
E eu queria até entrar já num ponto do Bitcoin, né? A gente falando bem dessas coisas de estratégia, né? De carteira, como proteger carteira. A gente viu recentemente agora no mercado de cripto aqui no Brasil, tem os futuros de Bitcoin,
né? Segunda-feira, né? Começou a negociar.
Que é também, faz parte aí de uma estratégia. Então, eu queria entender com vocês o que é esse futuro do Bitcoin, né? Aqui na B3, como que ele funciona, como que a gente usa ali no dia a dia, ali nos investimentos?
Bom, acho que isso é mais uma boa notícia para todo o mercado, né, de cripto, né? Então, acho que esse, o que a gente sempre vem falando aqui, o José fala bastante, esse ganho de maturidade, né? Então, você teve ETFs nos Estados Unidos, você, né, vai ter ETFs na Ásia, a gente está lançando o futuro de Bitcoin aqui no Brasil. Ou seja, o mercado global de criptoativos e tokens e todo esse mundo aí de blockchain está se desenvolvendo. Né? Acho que isso é uma grande, né, boa notícia e acho que uma boa notícia para o Brasil também. Né? A gente sempre fica triste ali quando a gente na mesa, às vezes, ah, poxa, vai parar de negociar o contrato de futuros de petróleo, por exemplo, que já teve aqui na B3. Né? Então a gente, poxa, o mercado brasileiro está perdendo alternativas, está, né, perdendo esse tipo de investimento. E eu acho que esse futuro é um primeiro passo. Né, dentro da B3, eu acho que acaba democratizando muito também, né, ou seja, todo esse financial dipping que teve recentemente, que muitos brasileiros começaram a investir pela primeira vez, compraram sua primeira ação, seu primeiro fundo imobiliário, poxa, agora você pode comprar, seu, tá exposto ao Bitcoin ali com a mesma facilidade operacional que é na palma da sua mão, né, e etc. Por mais que a gente já tem isso no BTG há bastante tempo, seja na Mint, seja no próprio investimento, você consegue comprar criptos, mas talvez você vai acessar esses milhões de CPFs que estão na B3, conhecerem um pouco mais desse mercado. Né? A gente sabe que a parte de futuros também, que anima a gente, é uma grande porta de entrada no mercado, né, de ações, mercado financeiro. A gente percebe isso aqui, muito investidor vem por essa linha até de tradar e tal, que às vezes nem é o primeiro caminho natural, mas acaba sendo para o investidor, e aí ele conhece outros investimentos. Né? Então, acho que a ideia, né, desse ativo é um mercado futuro, né? Então é um derivativo, né? Você eventualmente, diferente, carregar a moeda, né? Você tem ajuste diário, né? Ou seja, se você, né, acertar, né, tiver comprado e o mercado subir, né, você recebe ajuste positivo, se tiver comprado e o mercado cair, você recebe ajuste negativo. Então, aquela brincadeira, no final do dia sempre tem um acerto de contas, então é um mercado um pouco mais, né, volátil, vamos dizer assim, para quem quer carregar a cripto como estratégia de alocação, né, seguir nosso asset allocation lá, que tem um percentual disso, comprar a cripto dentro da plataforma lá na parte de criptos é mais interessante. Para quem gosta de operar, né, gosta de acompanhar a notícia, né, poxa, vou aproveitar que talvez vai ter o halving, vou aproveitar que talvez vai aprovar um ETF, eu acho, né, então aí fica um pouco mais acessível essa parte de futuros. A boa notícia, de novo, é que o operacional é igualzinho os outros ativos. Né? Então, a parte de operar no gráfico, a parte de liquidação, né? A parte de alavancagem. Né? Então, acho que isso tudo é o mesmo módulo de day trade que a gente já tem para os índices e para o dólar, que eu acho que é bem fácil a parte, né, operacional. Mas acho que, de novo, esse movimento é muito maior do que só, né, isso. Né? Acho que mostra uma vitória na parte de regulador, na parte de Banco Central, na parte CVM, na parte da própria B3 ter que se adaptar. Né? Então, acho que para o mercado brasileiro, que, pô, vem crescendo muito na parte de ativos, a gente vê vários ETFs sendo lançados, né? A B3 lançando vários produtos novos, né? Futuro de ações, futuro de small caps que vai ter agora, né? A chance de ter um mercado talvez de horário estendido aqui no Brasil também. Né? Então, acho que a gente que está nesse mercado fica muito feliz em ver esse desenvolvimento, e eu acho que agora cada vez menos desculpa aí para a turma não conhecer esse mercado, né, José?
Totalmente, concordo com você, e eu também enxergo isso de uma forma muito positiva. É bom para o institucional, é bom para o varejo, principalmente pensando, acho que no lado varejo, de quem realmente sempre gostou bastante de fazer o day trade, sempre gostou de volatilidade, já está acostumado a operar outros produtos, como por exemplo um mini dólar, digamos assim. Só que agora você tem mais volatilidade para você explorar, né? Então, para quem realmente gosta de fazer esse day trade, é um produto até mesmo melhor. A gente já viu um volume bem interessante nesses primeiros dias, né? A gente está falando aí, acho que uma média acima de 9 mil contratos,
sim,
né, Gerson? Acima
de 9 mil contratos. 100 milhões de reais quase, bastante coisa.
É, bastante coisa. Dá acima de 900 bitcoins, né? Se for pensar na Vera, porque é 0,1 BTC isso por contrato. É, são números bem interessantes. E também para esse cara que realmente gosta bastante de operar em contratos futuros, tem um novo instrumento regulado, bem diferente, por exemplo, do que a gente tinha ali nos anos de 2021, 22, né? E até usando como maior exemplo as pessoas que gostavam de operar futuros de Bitcoin dentro da FTX, né? Acho que quando a gente fala de robustez segurança, e segurança, né? É completamente diferente, e você está operando futuros dentro de uma plataforma na jurisdição brasileira. Então, é um cenário completamente novo, acho que pode trazer mais liquidez ainda para o mercado cripto como um todo, e é mega positivo para o desenvolvimento que a gente vê do setor no Brasil. Assim, um lado de regulador e também Banco Central, acho que a gente tem feito um trabalho excelente aqui no Brasil em relação a cripto.
Eu acho que é o primeiro passo, né? Acho que isso começando a ganhar mais corpo, mais liquidez, etc. A gente, pô, pode sonhar daqui a pouco até opções de cripto, né? Você poder comprar uma call, uma put dentro também da B3 aqui, sim, com cripto, né? Pensar em outras, né, operações. Então, acho que o mercado cresce muito, né? Eu acho que só tem a ganhar, né, a gente trazer esses produtos novos para o Brasil com a visão de uma instituição como a nossa, né? Então, ou seja, a gente tem o cuidado educacional, tem o cuidado da gestão de risco, tem o cuidado de compliance, ou seja, a gente parece que o produto nasce da maneira correta, né? Porque, como o Jota comentou, às vezes a gente acaba acessando produto, né, em outros mercados, porque aqui não tem, né? E às vezes não tem todo esse cuidado e regulamentação, assessoria, né? Então, poxa, a gente, se alguém quer operar esse ativo pela primeira vez, você tem alguém para ligar, para explicar, se alguém não está confortável em fazer pelo aplicativo, a nossa mesa pode assessorar, né? Então, coisa que não existia antes desse mercado ser aqui no Brasil, né, essa parte. Então, acho que isso aí é muito bacana e, né, acho que pelo volume que já começou, eu acho que isso veio para ficar com bastante força, e todo dia a gente tem acompanhado, tem crescido um pouco mais, né? Então, poxa, no momento que o volume da bolsa está despencando, pô, vê o volume de cripto crescendo, e eu acho que, de novo, tira, traz um ativo para a nossa bolsa que não tem correlação com o nosso mercado, vamos dizer assim, grande, né? Então, acho que vai trazer... a gente viu uma procura recente por muitos investidores aqui no Brasil de querer operar lá fora por algum pessimismo com o mercado local. Poxa, agora você tem um ativo no mercado local que vai refletir a particularidade dele, ponto, né? Então, acho que esse é um ponto, né, bem legal para o investidor não sair, né, do nosso mercado, ou não usar plataformas não reguladas e não, né, auditadas, e que tem um risco, né, fiduciário aí, etc. Então, acho que só tem ponto positivo, né, nessa jornada. Vamos torcer para virem mais ativos aí, ter o Ethereum, Solana, outras moedas aí, para a gente poder crescer também aqui no trade.
Se o sucesso continuar, acho muito provável, né, Jess?
Aquela brincadeira de passa o boi, passa a boiada também, acho que a ideia também é a gente vai com um pouco mais do mesmo ali também na hora de conversar com o operacional e a regulação, né?
Em poucos dias, né? Vocês falaram 100 milhões desde segunda-feira.
Bem forte.
Volume praticamente crescente, né? Acho que desde o lançamento a gente já teve um aumento aí na casa de 20 a 30% do volume versus o primeiro dia, e tem se mantido relativamente estável. Então, volume bom, bem interessante para um produto novo.
Procura tem, né? Então.
Procura tem. Tem bastante demanda.
E falando, né, até o Gerson puxou isso aí, né, de mercado internacional, mercado local. Molo, como que a gente pode esperar essa temporada aí do primeiro trimestre, né? As empresas ligadas à economia doméstica, à economia do Brasil versus as exportadoras de commodities, quais que devem vir melhores?
Boa pergunta. De forma muito pragmática, a gente espera que empresas ligadas à economia doméstica tenham um resultado melhor do que exportadoras, por alguns motivos em específico, mas no geral a gente tem essa expectativa. Mas sobre o resultado de forma consolidada, assim, a gente não espera um resultado com muito brilho, a gente espera sim uma melhora sequencial, assim como já tem acontecido, e a queda da Selic acaba contribuindo muito com esses resultados melhores de empresas domésticas, mas um resultado muito sem brilho. O mercado tem tradeado ainda muito mais o macro do que o micro, principalmente quando a gente fala de Brasil, que é um mercado emergente e tem sido uma alocação cada vez menor do mercado internacional nesses últimos meses. A gente viu uma saída líquida do mercado de ações no Brasil do investidor institucional acima dos 30 bilhões de reais já. E por isso a gente não espera que esse primeiro resultado, esse primeiro trimestre de 24 seja uma grande mudança de chave aqui. Mas a gente espera que empresas domésticas venham melhor. A gente espera, por exemplo, o primeiro trimestre foi muito quente, então a gente espera que empresas de distribuição e saneamento apresentem resultados melhores. A gente já viu, inclusive, por exemplo, Neo Energia divulgando, e o segmento de distribuição de energia dela vindo muito forte, com volumes de 9%, 10%, 11% acima da corporação anual. Isso é um aumento de volume bastante relevante para uma distribuidora de energia. A gente espera empresas de consumo, por exemplo, também vindo melhor na margem, e a gente começa a ver empresas ligadas a uma população de mais baixa renda, que tem hoje uma renda disponível menos pressionada pelos juros e pela inflação, que tem hoje empresas como C&A aumentando muito a sua linha de consumer finance nesses últimos 12 meses, e Renner potencialmente intensificando esse caminho também nesse começo de 2024, principalmente com juros menor, impulsionando a primeira linha de receita dessas companhias, né, e a Realize, que é esse consumer finance da Renner. Tem sido uma grande expectativa do mercado, já teve já resultados muito bons ali em 2021 e 2022, mas ela precisou fechar a torneira desse financiamento a esse consumidor, que é um consumidor de mais baixa renda, e esse ano de 2024 a expectativa é de que esse resultado volte a melhorar. Outros setores também, como distribuição de energia, tem um começo de ano bem melhor do que foi no ano passado. A gente viu, por exemplo, importação de diesel da Rússia, que tem preços extremamente competitivos no começo do ano passado, prejudicando muito as margens dessas companhias de distribuição de energia aqui no Brasil. No começo de 2023, agora em 2024, o percentual de importação de diesel, que já foi de 80%, hoje já está na casa dos 55%. Então, melhora muito o resultado dessas companhias. A gente tem Raizen, por exemplo, como uma das que mais se destacam nesse segmento. Dentre outros nomes que a gente gosta também, a Eletrobras, a gente tem uma boa expectativa para esse começo de ano, com um preço de energia que hoje, já em abril, está menor, mas o primeiro trimestre foi um trimestre de bons preços de energia. Esperamos mais contratos de longo prazo para a companhia, beneficiando o seu resultado. dentre alguns outros exemplos que a gente deve falar mais aqui adiante.
Sim. É, queria saber mais algum setor ali, né? Já vi lá no nosso site, lá no Content, já saíram as prévias também de varejo, de e-commerce, de shopping center, de saúde. Tem algum outro aí que você destaque para essa temporada?
Saúde e educação, no geral, vai ser um resultado melhor por empresas mais alavancadas e uma Selic já caindo desde agosto, beneficiando o custo da dívida dessas companhias, melhorando o lucro por ação dessas companhias, né? Então deve vir melhor nessa última linha. Mas não é um setor que a gente tem visto o mercado olhar muito de perto, porque carece de triggers positivos nesses próximos trimestres, então deve ser um setor que deve ficar um pouco mais de lado nesse primeiro momento de 2024. E-commerce, no geral, assim como o varejo de alta renda, acelerou muito durante a pandemia, porque no varejo de alta renda, pessoas pararam de viajar, então passaram a consumir produtos de luxo no Brasil. E no e-commerce, as pessoas deixaram de sair de casa, então passaram também a consumir muito via e-commerce. Então, por exemplo, a gente viu o mercado de e-commerce crescer em 2021 na casa de 30%. Em 2023, esse crescimento de e-commerce aqui no Brasil foi 2%, 3%. Então, desacelerou bastante. E a gente tem Meli ainda com um desempenho operacional bem acima dos pares. A gente teve o evento Americanas no começo do ano passado, que acabou prejudicando muito a sensibilidade do mercado com relação a essas companhias. E a gente viu tanto o Mercado Livre quanto o Amazon capturando muito desse mercado. Magazine Luiza também, mais menos. Mas para esse começo de 2024, o e-commerce deve continuar essa tendência de desaceleração. Mas em contrapartida, também são empresas que financiam o seu consumidor. A gente tem a Luiza Crédito ali dentro da Magalu, o Mercado Livre também tem a sua linha de financiamento ao consumidor junto ao Mercado Pago, que deve ser uma linha que deve voltar a melhorar. Então, nesse sentido, a gente deve ver resultados melhores por parte das companhias de e-commerce, apesar do operacional desacelerando na margem. E supermercados também, talvez, a gente deve ver resultados melhores em 2024, com uma inflação de alimentos atrapalhando menos, eu diria. A gente começa a ver sinais de uma inflação de alimentos voltando a subir, dado o ambiente de Laninha e El Niño aqui no Brasil, que tem atrapalhado muito o setor nesse sentido. E shoppings também, você tinha mencionado, né? A gente deve ver vendas continuando com um nível bom de vendas, mas quando a gente olha para a receita desses shoppings, a gente já tem visto um IGPM, que acaba sendo o indexador principal quando a gente olha para o aluguel dos shoppings para com os seus lojistas, já negativo desde o começo do ano passado. Então, existia sim o temor de ajuste de aluguel desses lojistas para baixo. Não aconteceu, que foi uma notícia positiva e acabou até impulsionando na margem o mercado no final do ano passado. Mas esse aluguel deve desacelerar, então o mercado vai olhar de perto isso, mas o operacional dos shoppings, vendas, inadimplência e vacância tem continuado em níveis muito bons, principalmente quando a gente olha para shoppings de alta renda, com o Iguatemi sendo um dos principais aqui.
É, e um ponto também que a gente tem visto, os dados de atividade têm vindo forte aqui no Brasil, e muitas casas até revisitando PIB, etc. Então, vamos ver como essa temporada de balanço se comporta, né? Eu acho que realmente o cenário técnico, né, está um pouco mais difícil de fluxo e tal, a bolsa sentiu muito. Mas acho que cada vez que a temporada de balanço vem positivo e o preço não reage por outros fatores, a bolsa vai ficando cada vez mais barata, como a gente fala ali, principalmente na visão de preço-lucro, e vai criando ambiente para você montar posições ali a preços bem interessantes para quem gosta de carregar, né? Então acho que a gente sempre tenta ver o copo meio cheio aqui, tentar tirar a cabeça para fora da tempestade para tentar tomar alguma decisão. Então às vezes nesse momento é importante olhar ali as empresas, porque em ambientes adversos, né, quem performa bem vai melhor. Né? Então, acho que é uma seleção natural ali, vamos dizer assim, das empresas. Então, acho que no ambiente mais difícil, quem está fazendo um bom trabalho sai desse ambiente difícil com mais share, com mais resultado, com menos dívida. Então, eu sei que às vezes é difícil pensar nisso, nesse momento de mais cautela, até porque a gente está mais cauteloso também nas nossas falas, etc. Mas para quem entende, gosta e tal, com algum caixa disponível, é sempre bom ficar de olho ali se está passando alguma barganha, né, de uma empresa que você entende, gosta e que está num preço que, se você não tivesse, talvez, lendo todas essas notícias, você adoraria comprar aquela empresa naquele preço, né?
Olhar o balanço, olhar a linha ali, né? O famoso stock picking.
Exatamente.
Resumindo, Molo, a gente deve ver aí uma temporada mais positiva, mas nada super, super surpreendente, né?
Exatamente. A gente ainda... A expectativa de corte de juros nos Estados Unidos ainda vai ser mais impactante do que resultados surpreendentes aqui no Brasil, que não devem ser tão surpreendentes assim, devem, como eu disse, melhorar na margem, mas o macro ainda tem ditado as regras aqui.
Aí, sexta-feira tem PCI, turma. Principal dado de inflação dos Estados Unidos aí, super atenção.
Exatamente.
É. E IPCA 15 aqui também, exatamente, né? Mais um sinalzinho ali de inflação. Bom, IZD, para encerrar aí mercado de cripto, mais algum evento aí importante que vocês estão de olho? Você já falou mercado na Ásia, né? ETF de Ethereum para maio, muito improvável, mas tem mais alguma coisa aí que vocês estejam de olho?
Eu acho que para a gente nesse momento agora, pensando que em termos de narrativa de curto prazo, os principais agora passaram, obviamente, né? O halving é uma coisa que talvez a gente comece a ver um pouco mais agora em propaganda, pensando muito mais na perspectiva de que mais um corte, mais uma vez, foi reduzida a emissão diária de bitcoins. Apesar do número ser marginal, ainda é uma narrativa legal e interessante de ser vendida. Mas para a gente, o principal agora para ser acompanhado é cenário macro, assim como foi falado aqui, para outras classes de ativos para cripto não vai mudar, tem uma relevância grande, pensando principalmente em cenário de inflação dos Estados Unidos e também política monetária que tem sido conduzida pelo Banco Central do país também, então um ponto para a gente observar, e também conflito entre Irã e Israel, acho que é uma coisa que a gente não pode tirar da mesa, precisa analisar, obviamente, né, a gente pensa em cripto, talvez deveria ser um ativo descorrelacionado, em algum momento deveria até responder bem em relação ao cenário de guerra, pensando até no Bitcoin como uma alternativa ao ouro, como ouro digital, alguma coisa assim, mas talvez não tenha evoluído tanto ainda esse ponto. Então, cenário inicial, assim como a gente teve no crash do Covid, o impacto inicial é realmente ali de baque. Até mesmo quando a gente teve as maiores movimentações em relação a esse conflito em um histórico um pouco mais recente, isso aconteceu em momentos em que o mercado estava fechado, né? Então, bate tudo, o que dá para bater, vamos bater em cripto. Então, assim, cripto acaba sentindo um pouco mais dentro desses momentos. É um ativo ainda que tem uma sensibilidade bem alta a um cenário um pouco mais hostil como esse que a gente está vendo por lá. Então, são pontos para serem acompanhados. Mas, em linhas gerais, que a gente tem para a cripto como um todo, as coisas não mudaram, os fundamentos não são nem só os mesmos, até evoluíram um pouco, pensando um pouco mais para Bitcoin. Ainda é um cenário que, para longo prazo, faz bastante sentido assim, investir e ter, pelo menos, aí, uma parte da alocação do portfólio em cripto.
Legal. Muito obrigada, CT.
Imagina.
Obrigada, Molo.
Eu que agradeço, gente.
Obrigada pela parceria de sempre, semanal,
Gerson. É isso aí, vamos lá. Rumo ao podcast 1000 também.
Daqui a pouco 150 já foram.
Vamos embora.
Então é isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. Lembrem ali, né, de seguir o canal do BTG Pactual e do Radar da Semana também no Spotify. E vou deixar o link aqui na descrição dos relatórios de prévia de resultados lá do nosso content para acessar e saber mais detalhes. Até semana que vem.